Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Porque sim, não é resposta, com o Eduardo Sá. Eu sou o Ricardo Conceição, bem-vindos. Olá, Eduardo.
Olá, Ricardo, como está?
Olá, Eduardo. E hoje fica uma proposta de um ouvinte que não se quer identificar, que enviou uma mensagem para eduardosá@observador.pt. Amar pelos dois, numa referência à canção de Luísa Sobral, cantada por Salvador Sobral, e pergunta-nos este ouvinte: há a possibilidade de alguém continuar a amar mesmo quando o outro segue outro caminho, Eduardo?
Oh, Ricardo, eu fiz uma pausa. Respirei fundo. Claro que há. Há pessoas que têm tanto impacto dentro de nós, há pessoas que são tão revolucionárias nas transformações e nas descobertas que nos trazem, que por mais que de repente queiramos, quase façamos força para não gostar delas, não há como. E portanto, nessas circunstâncias, fica elas continuam a viver dentro de nós e de alguma forma estão longe. Este dilema da vida eterna, que tão bem as religiões acabaram por transmitir de outra forma, é um bocadinho isso, Ricardo. As pessoas insistem em viver dentro de nós e às vezes nós a querermos esquecê-las, e quanto mais as esquecemos, mais elas vivem dentro de nós. Não será bem amar pelos dois, mas será amar mesmo quando não se consegue amar a dois.
Porque ainda neste capítulo do amar pelos dois, quantas e quantas relações, Eduardo, quantas e quantas relações há em que uma pessoa ama pelas duas, não é?
É verdade que sim.
Mas isso é outra coisa.
É claro, claro. Sim, às vezes todos nós já teremos passado por isso, não é? Porque às vezes não fica muito claro, em alguns momentos da nossa vida, se nós estamos a amar aquela pessoa, a amar com alma, vindo de cá do fundo, ou se, pelo contrário, estamos a gostar da maneira como ela nos ama, que é uma coisa muito diferente. E às vezes temos a noção, ou vice-versa, e às vezes temos a noção que, pronto, há alguém que puxa por aquela relação e a outra pessoa vai um bocadinho na roda. Às vezes há pessoas que depois põem algum pó de arroz nisto e dizem: calma, 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 porque nada de ilusões. Isto, quando duas pessoas se amam, às vezes uma ama mais do que a outra e depois alteram os papéis. Ok, as coisas não são tão milimetricamente calculadas, mas
é quase sempre assim, não é, Eduardo?
Às vezes, mas dá jeito sermos capazes de amar ali numa espécie de mesmo comprimento de onda, e de preferência fazer disso uma estrada com dois sentidos, dá um jeitão de todo tamanho.
Mas geralmente quem está muito apaixonado não consegue ver de forma clara, não é? Até há canções que dizem isso. E quem ama pelos dois não percebe que não é amado em igual proporção?
Oh, Ricardo, é assim, eu acho que amar é sobretudo um exercício de inteligência, e às vezes a mim preocupa muito esta ideia de se pôr o coração à frente da cabeça, quase como quem diz: ouçam, nada de confissões, isso não é um... O coração as pessoas que se amam não se escolhem. Qual não se escolhem? Só se escolhem. Portanto, é um ato de inteligência, sim, mas é verdade que nós, quando estamos tão dedicados a outra pessoa e tão dispostos a dar-lhe tudo para além do melhor de nós, nós temos a ideia que, se for preciso, pomos um elefante a voar. E portanto, se for preciso, ela diz: eu tenho esta dificuldade, e nós dizemos com toda a generosidade do mundo: não há problema, eu resolvo. E temos esta ideia muito omnipotente de o nosso amor ser capaz de mudar o mundo. Se dependesse só de nós, mudava, ou mudaria. Mas às vezes não é tão simples, de facto.
Movia montanhas, não é?
Ah, pode ter certeza. Mas ui, e de que maneira? Sim, sim, sim.
Mas Eduardo, este desequilíbrio que por vezes é acentuado em algumas relações, quem se sente menos amado, não encontra aqui melhor expressão, deve assumir e confrontar o outro? Vai ter de vencer um pouco o medo de ouvir uma resposta que não quer, não é?
Vai ter que fazer, sim. Mas eu acho que nós devíamos até ser mais tcharam, Ricardo, porque amar nunca é um ato de equilíbrio. Uma pessoa bem tenta, bem dá tudo e mais alguma coisa para que seja, mas depois, feitas as contas, não é um ato de equilíbrio, é uma coisa ainda mais fascinante, porque uma pessoa nem se preocupa.
Se fosse muito equilibrado, que... também não tinha graça, não é?
Claro. E uma pessoa nem se preocupa com o equilíbrio, mas todavia está sempre atenta à sua existência, não é? E portanto, sim, nessas circunstâncias, depois os desequilíbrios, claro que se devem pôr em cima da mesa. Eu acho que não há como não os colocar em cima da mesa, porque às vezes numa relação amorosa não existe um elefante no meio da sala, às vezes existe uma manada de elefantes no meio da sala, e às vezes uma pessoa até tem dificuldade de passar por meio de tantos elefantes, porque hoje evitamos dizer isto e amanhã evitamos dizer aquilo, e depois temos medo que a pessoa se magoe, uma relação amorosa é demasiado íntima para que suporte tantos elefantes ao mesmo tempo no meio da sala.
Mas devemos ir abatendo esses, e isto obviamente é uma metáfora, não se assustem, por favor, ninguém vai fazer mal aos animais. Devemos ir abatendo esses elefantes ao longo dos dias e das semanas, ou devemos um dia guardar um dia para fazer uma caçada e atacar a manada toda?
Montanha, não, por favor, está a ver. Mas que fique claro que nós não estamos a falar das pessoas, estamos a falar de todos nós. Todos nós já
falamos.
Claro, claro. Ricardo, quando nós vamos adiando a discussão sobre os elefantes, o que é que acontece? Fazemos aquelas coisas que todas as pessoas, na sua mais generosa intenção, fazem, que é, por que não tirarmos um fim de semana? Que é qualquer coisa como fim de semana romântico / acerto de contas, que depois não é nem acerto de contas nem romântico, como se compreende, porque as pessoas têm um bocado a ideia, todos nós temos essa ideia, todos, mesmo a nível familiar, estamos lá sempre no meio dessa suposição de que com uma conversa nós resolvemos tudo. E não, quer dizer, quando vem um elefante já é difícil com uma conversa resolver, com uma manada de elefantes é impossível, e portanto eu não recomendaria que uma pessoa fosse deixando que eles viessem chegando. É muito melhor uma pessoa arriscar um, arriscar outro, porque se não fizermos todos os dias, pois não é só de uma vez que de repente pomos as contas a zero e nos voltamos a entregar e a confiar uma relação.
Ainda pegando neste comentário que este ouvinte nos enviou, em relação a esta questão de amar pelos dois, depois também há o outro lado, aquele que ama menos, mas que, e seguindo a lógica do Eduardo, que nós temos alguma lucidez nesta coisa do amor e da paixão, sabe perfeitamente que não é feliz, mas vai-se deixando estar. Isto é o quê? É porque é confortável? É porque...
Oh, as pessoas costumam falar de zona de conforto, não é, Ricardo? Como se, no fundo, a verdade é que as coisas não são tão lineares. Às vezes, nós todos temos uma história, e essa história depois vai-se fazer sentir, inevitavelmente, nas relações amorosas, porque é aí que nós ficamos a nu, é aí que nós partilhamos as nossas fragilidades, e nem sempre a pessoa a quem nós as confiamos acaba por lidar com elas como nós desejaríamos, até no sentido de nos ajudar a resolvê-las. E portanto, às vezes, nós vamos deixando de estar porque depois estamos no meio da ponte, dizemos assim, sim, eu sinto que não posso ser daquela pessoa porque lhe falta isto, ou falta aquilo, mas ao mesmo tempo não a posso perder. E portanto, este impasse do género, que numa linguagem de senso comum às vezes se traduz naquele registro de okay, mais vale pouco que nada, nas relações amorosas não adianta, porque nas relações amorosas só vale tudo, não é? Aliás, entre os namorados eles dizem que o outro não é tudo, é mais que tudo, que é uma designação deliciosa.
Exatamente.
Mais
é o
que
meu
tudo,
mais que tudo.
Oh, meu Deus, o que é que isto quer dizer? E, portanto, às vezes nós deixamos de estar, não é tanto porque seja uma zona de conforto, mas é exatamente o contrário, é porque sair daquela relação introduz uma espécie de interrogação tão grande, que nos assusta tanto que, às vezes, a legenda pode ser para pior, já basta assim, às vezes pode ser só medo, e, portanto, nem tudo o que parece é até nas relações amorosas. E às vezes é importante não perdermos de vista isso.
Eduardo, só para terminarmos, mas há pessoas que vivem vidas inteiras, sim, a amar pelos dois, não é? O que é que essas pessoas podem fazer? O que é que devem fazer? Apaixonar-se outra vez?
Bom, apaixonar-se às vezes pela primeira vez, não é, Ricardo? Porque às vezes nós não o assumimos com toda a clareza, mas às vezes apaixonamos-nos pouco, ou pelo menos de uma forma pouco verdadeira à primeira. Às vezes nós temos a ideia que nos deixamos ficar muito facilmente numa primeira ou numa segunda ou numa terceira relação que acabamos por ter, mesmo com a convicção de que aquela pode não ser a pessoa da nossa vida, e portanto até descobrirmos a pessoa da nossa vida estamos obrigados a errar tantas vezes quanto as indispensáveis para lá chegarmos.
Só lembrar que pode sempre enviar sugestões e perguntas para eduardo@observador.pt, porque se não é resposta fica disponível já daqui a instantes no site do Observador, em podcast. Obrigado, Eduardo, um abraço, até amanhã.
Obrigado eu, um abraço também para si, até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.